Eu percebi que faz tempo que você não peida, não.
Oi, gente, meu nome
Calma,
é.
ei, calma, cara. Respira.
Cosa de familia no la tiene que escuchar. Lo que poco, lo que puedo, yo soy la mamá.
Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor. Hoje a gente vai falar sobre o quê, menino?
Hoje nós vamos, depois de muitos meses, porque 2020 ainda não teve, teremos o programa.
2019 também não teve.
2019 teve, não vai que teve. Não faz mais dinheiro, não?
Não teve,
mais teremos mais. Convencidos, o nosso quadro que a gente tenta convencer um ao outro.
Antigo.
É assistir uma série ou filme ou qualquer coisa que um ou outro não tenha assistido e o outro também não assistiu.
Tá bom.
Entendeu, né?
É, na verdade é pra convencer um ao outro, mas na verdade é pra convencer. Você, pessoa que escuta, assistir essas séries, porque como eu não assisti a série do Glauber, o Glauber não assistiu minha série, não tinha como a gente fazer um podcast inteiro. Então a gente quebra, cria esse quadrinho, um negócio diversificado, um negócio divertido, pra você escolher o que você vai assistir, e é isso. A gente vai falar tudo sem spoilers, como a gente sempre fala nos outros convencidos, né? Tem um monte de convencidos aí, você pode ouvir. E hoje a gente vai falar, o meu irmão vai falar da série maravilhosa dele, Schitt's Creek, que eu não conheço. E eu vou falar da série, da minha série maravilhosa, The Mandalorian. Então é isso, vamos lá, né, meu irmão?
Vamos lá! I got word that is where well is drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town.
Vamos lá, Gabi, a gente vai, pra começar, a gente vai dividir em blocos, certo? Que a gente sempre divide.
Exatamente. Primeiro a gente vai falar a sinopse, depois a gente vai abordar os personagens, falar um pouco sobre eles. Aí a gente vai trazer algumas curiosidades e pra fechar, a gente vai dar todos os motivos que você não pode perder essas séries.
Exato, gente. Não é pra gente isso aqui, isso daí é pra você. É um privilégio
pra você. É
a
briga entre nós, mas o resultado é seu.
Vai lá, Gabi, começa assim. Let's get ready to rumble!
Schitt's Creek conta a história da
família. Schitt's Creek. Schitt's Creek é o quê?
Então.
O que significa?
Calma, eu vou falar.
Tá bom.
Eu, meu Deus, que pressa, gente.
É porque parece que a merda
Schitt's
do...
Schitt's Creek. Então, lembrando que esse shit é escrito com S-C-H-I-T-T. Por quê? Porque não é a palavra shit, de merda. É um sobrenome, que é até comum lá nos Estados Unidos. Ah, tem muita pessoa
tipo
que tem
Souza.
O sobrenome Schitt's Creek. Schitt's.
Creek do Souza.
Creek é riacho, né? Nascente.
Riacho do Souza?
É nascente.
A gente tá no estúdio aqui, encaixa as costas, vamos dar uma descansada.
Aí, shit é escrito com essa...
Tá bom, continua, vamos lá.
Não é de merda, na verdade é um sobrenome.
Quero saber a sinopse.
Então tá. Em Schitt's Creek, nós temos a família Rose, de sobrenome Rose, que é a Moira Rose, o David Rose...
Personagem é depois,
ó. O Johnny Rose e a Alexis Rose. Enfim, essa família é super, tipo, é milionário, eles são milionários. Só que o pai da família, ele acaba meio que levando um golpe porque o sócio dele esquece de pagar todos os impostos da empresa. Aí o FBI chega lá e pega tudo.
Certo.
Tudo, confisca
e ele
tudo.
Ele trabalha com o quê, o cara?
Ele tem tipo... Sabe a antiga Blockbuster?
Locadora.
Isso. Aí ele
quase
tem...
Cara.
Aí ele tem uma rede de locadoras.
Então você passa antigamente.
Então, não tem ano. É a série só,
atemporal,
só se passa.
Atemporal.
Então, o sócio dele acaba dando aí esse leve golpe, né? Porque não foi necessariamente um golpe, ele só não pagou nada, pegava o dinheiro dos impostos. E aí, o governo confisca absolutamente tudo. Eles não têm mais nada. Eles só têm a roupa do corpo e só. Mais nada.
Certo.
Só que o advogado da família chega lá e fala assim, ó, a única coisa que o governo não confiscou foi uma cidadezinha que vocês compraram.
Cara,
quando
comprar uma
David,
cidade?
Quando o David fez aniversário. Por quê? O David fez aniversário e aí o pai dele fez uma aposta e falou que ia comprar uma cidade. Só que ia comprar
a série inteira, gente.
Só que ia comprar uma cidade zoa? Não, isso é só piloto só.
Então vai, porra!
E aí o nome da cidade...
Primeiro, piloto não é sinopse. Você tá contando a história do primeiro episódio?
Não, é a sinopse!
Então é sinopse, não é piloto, porra! Senão não é piloto,
e aí,
é piloto.
E aí a única coisa que eles têm na posse deles são as roupas e essa cidade, que se chama Schitt's Creek. Porque ele comprou essa cidade pra meio que zoar com a cara do filho. Então, o que sobra pra eles é pegar tudo, enfiar num carro e ir pra essa cidade. Porque ele só, é o único lugar que eles vão conseguir ficar sem ter dinheiro nenhum. E aí, eles chegam na cidade e tudo acontece. É muito... muito incrível.
Nossa, ai, que dificuldade. Uma pessoa que tem uma cidade só pra ela, né, mano?
Então, mas é uma cidade interiorana, uma cidade minúscula, sei lá, tem 200 habitantes. É muito pequena. E aí eles estão acostumados a ter, tipo, 200 funcionários em casa, né? Tá. E aí eles têm que se adaptar a essa nova vida sem dinheiro, sem um tostão.
E Sheets é o sobrenome de quem, mano?
E Sheets é o sobrenome do prefeito, que a cidade vai passando de mãos em mãos pela família dele ao longo dos anos.
Ah, tá.
Aí ele é o senhor Sheet.
Então é a cidade do cara.
Cidade do cara, exato.
E é sitcom?
É uma comédia, não é sitcom tradicional, né? Então é uma comédia...
É, sitcom, pra quem não sabe, a gente já explicou várias vezes, mas pra quem
exatamente
não sabe,
sitcom é aquela
tem...
série que tem plateia.
Exato, tem o palcozinho e tal. É falso documentário ou não?
Não, não. É uma série normal, só que de meia horinha, né? 20, 21 episódios ali a cada episódio.
Comezinha para rir.
Vamos a Mandaloriano!
Vamos lá. The Mandalorian, ou como o Glauber traduziu, O Mandaloriano, é uma série original Disney Plus. É a primeira série live action do universo Star Wars, né? E conta a história de um caçador de recompensa, um bounty hunter, como o pessoal chama nos Estados Unidos, que caça fugitivos. A recompensa dele são fugitivos, são prisioneiros, né? Fugitivos. E ele caça essas pessoas e ele é Mandaloriano. Mandaloriano é uma raça, né? Um planeta do universo Star Wars, e nesse planeta, os Mandalorianos têm uma cultura, né, de usar máscaras pra se proteger. É claro, tem toda uma história por trás que eu não vou contar porque é muito longa, mas a cultura deles é, eles usam máscaras como se fossem guerreiros, né, muito baseado nos guerreiros gregos, guerreiros romanos. Eles usam máscaras, eles não podem mostrar os rostos.
Nossa,
deles.
Não pode mostrar o rosto?
Não pode mostrar, é, conta...
Será que aquela menina lá
as regras da guilda
do episódio 9 era Mandaloriana, que tinha um capacete?
Não. Que episódio 9? Não, tem nada a ver. É porque os Mandalorians têm um desenho específico de capacete. Tá. Então, tipo, o capacete sempre tem aquele desenho específico.
Me lembra bastante o Stormtrooper.
Ele é muito... Exato. Por quê? Porque os Stormtroopers na trilogia antiga, os capacetes deles foram baseados nas armaduras dos Mandalorianos. Então, porque a pessoa que eles pegaram pra fazer o clone, os clones pra fazer aquele exército, era
um Mandaloriano.
Na verdade, não era, né? Que era o Jango Fett, que é pai do Boba Fett, que eles roubaram essas armaduras de Mandalorianos.
Entendi.
Tem toda uma história.
Legal.
E os Mandalorianos ficaram muito famosos por causa do Boba Fett, né? Fez muito sucesso nos filmes originais. E aí, depois, com a série Clone Wars, que veio a animação do Star Wars, eles conseguiram aprofundar aquela cultura. E agora vem essa série Mandalorian, né? E a série se passa depois do episódio 6... que é o final, a morte do Darth Vader, e antes do episódio 7, que aí vem o Kylo Ren, esses negócios. Ou seja, não tem Império, não tem Stormtrooper e tal, já tá tudo destruído. E o que acontece? O Mandaloriano, o Mando, né, como eles chamam, pega uma recompensa, pega um trampo lá pra fazer, um trampozinho, e ele precisa ir atrás de uma...
Então
ele
paga os boletos caçando essas pessoas.
Exatamente. Ele precisa ir atrás de uma recompensa muito valiosa pra um cara que era ex-comandante do Império, ex-comandante lá da equipe do Darth Vader, pra ser não conhece. E esse cara quer essa pessoa de qualquer jeito. Na verdade, quer viva, né? Porque ele precisa dela. E essa pessoa tem 50 anos. Aí, isso daí, eu vou contar isso daí, porque já estourou o Baby Yoda na internet.
Baby Yoda tem 50 anos?
Então, todo mundo já sabe que o Baby Yoda tá na série. Isso daí não é segredo. Então, ele vai atrás dessa recompensa e tal. Acontece um monte de coisa e ele descobre que é o Baby Yoda. E aí, a partir dessa descoberta desse Baby Yoda, a história vai se desenvolvendo e a gente vai descobrindo mais segredos a partir daí. E é muito bacana porque a série não é só, tem essa história principal dele com o Baby Yoda, a recompensa, mas também tem alguns episódios que são procedurais, né? Que cada episódiozinho tem uma história.
Começo, meio e fim.
E é legal também porque não tem Jedi, eles não citam esses negócios.
É uma série que quem não acompanha muito de perto o universo Star Wars, por exemplo, só assistiu os filmes.
Quem só assistiu o filme, mas tipo, não conhece nada, você vai gostar, vai entender,
legal.
É tranquilo.
Bacana. Bom, vamos aos personagens de Schitt's Creek.
Já falou o nome de todo mundo.
Eu vou me ater só aos protagonistas, que são os quatro, né?
Não, fala de tudo. Tem tempo, cara. Tem tempo. Fala de tudo.
Então tá. Então...
Fala das coisas de um bantinho pequenininho.
Tá, então o dono da cidade, que é o Mr. Schitt, né?
Vamos ver quantas vezes ele vai ganhar. Vamos ver.
Que é o Mr. Schitt.
Não vou cortar nada.
Ele é... Gente... Pra você que lembra de Todo Mundo em Pânico, sabe o cara da mãozinha?
Sim.
Que lambia os negócios? Sim, sim. É ele. Ele é o dono da cidade. Então, assim que eu olhei, eu falei, nossa, que legal, ele tá na
série. Deve
tá
só o caco agora.
Tá só o caco. Mas ele é engraçadíssimo e ele é aquele humor, tipo, que é insuportável, sabe? Que você odeia o personagem, mas quando ele aparece, você sabe que vai ser engraçado
tipo,
a situação.
Tipo você.
Exato. A mulher dele também é engraçadíssima, assim, é muito engraçada. Ela é uma...
Olha lá.
1. Ela é uma professora.
Vou fazer
de
a contagem, galera. Vou fazer a contagem.
Ela é uma professora. E aí, ela é a primeira dama e tal. E ela tem aquele jeito meio interiorano dos Estados Unidos, né? Quer dizer, Estados Unidos não, porque a não se fala onde a história se passa. Mas enfim, ela tem um
mas
jeito.
Mas fala
meio
inglês, né? Porra, os Estados Unidos é o Canadá, né?
Oh, Europa.
Ah, mas aí tem sotaque? Eles têm sotaque?
Calma.
Então.
Temos aí esses dois que são, acho que, os principais coadjuvantes. E vamos para o elenco principal, né? Então a gente vai ter a Catherine O'Hara, que pra você que lembra...
O nome da personagem da atriz?
É a atriz.
Tá,
a atriz,
e qual que é a personagem?
Catherine O'Hara, que interpreta a Moira Rose, a melhor personagem da série de longe. Então a...
Dois.
Então, a Catherine O'Hara é aquela atriz que faz a mãe do menino Esqueceram de Mim.
Esqueceram de
e
Mim.
E ela faz todos os
olha! Deve estar veiaca.
Sim,
também.
Tá veiaca, mas puta, ela é maravilhosa. Pare. E aí, a Moira Rose é uma ex-atriz de telenovela, então ela é super peruona e tal. E ela tem um hobby por perucas. Então, a cada episódio, ela usa uma peruca diferente, ou às vezes duas, três.
Bacana.
E a peruca, ela demonstra o estado de humor da personagem. Então, legal. Conforme a personagem acorda e tal, ela muda a peruca. Então isso é bem legal, porque é uma característica muito forte da personagem. Ela é muito caricata, né? Então ela tem um sotaque que mistura britânico com interior, com uma coisa meio francesa. É uma coisa meio estranha e que é super original.
Você falando inglês.
E aí, assim, a partir disso, não só as coisas que ela vive ao longo dos episódios são engraçadas, como também as reações que ela tem. Então ela tem muitos trejeitos na voz, na fala. Ela tem algumas palavras que são características dela. Então isso é bem legal. E uma coisa interessante da personagem é que, como ela é uma ex-atriz de telenovela, ela meio que super valoriza o fato de ela ser atriz. Tipo, ela é só uma atriz de telenovela, o que lá fora é uma coisa muito baixa, né? Muito,
sim.
É meio
não tem
que o sub do subgênero, né?
É.
E aí ela meio que se empolga e ela sempre usa palavras muito difíceis nos discursos dela. E aí a gente tem o Johnny, que, pra quem lembra de American Pie, ele é o pai do menino principal. Que tem aquela cena histórica.
Caralho,
que ele
só tem velho, ele deve estar tá velho também. Mas ele tá mais conservado.
Velho.
Mas
tá bem conservado.
Tá conservado. Ele tá com 60 e pouco, né?
Ele interpreta, tá com 72.
Eita porra.
E aí ele interpreta o pai da família, o Johnny. Ele
dá
é bem engraçado.
Risco, tá... Dá de risco do Covid.
E aí ele é bem engraçado e tudo mais. Ele tem aquele humor típico do ator, né? Você vê que, tipo, o ator tem aquelas características. Que é uma coisa meio, acho que, sabe, o Porsche, assim. Mas é muito engraçado porque funciona muito bem pro personagem. Porque ele é meio que a base racional da família, sabe? Todo mundo é meio doido e ele meio que tenta manter ali a racionalidade da coisa. Aí a gente tem o David, que é interpretado pelo filho do Eugene Levy, que é o cara que interpreta o Johnny.
Ah, então o filho do ator que faz...
O filho do ator
na vida real.
Na vida real faz o filho do personagem.
Bem criativo.
E foram os dois que criaram a série juntos, olha, inclusive. E aí ele interpreta o David é
um filho de alguém.
O David, ele é um cara da alta sociedade, né, e tal. E ele é pansexual, então ele gosta de homens, de mulheres, de trans, de todos os mundos.
Adoro.
E aí ele é super moderno e tal. E ele tem um jeito de... Ele tem um jeito de se vestir bem próprio. Tipo, ele só usa preto. Às vezes...
Quase foi o terceiro, a terceira gagueira.
Ele usa muito preto. Ele só usa moletom. Tipo, mesmo no verão, ele usa moletom. E aí, ele usa saia e tal. Então, ele tem um estilo próprio.
Beleza, bacana.
E aí, ele é curador de arte. Quando eles chegam nessa cidade, ele meio que não tem muito o que fazer, né? Porque é uma cidade que não tem nem uma mercearia. E aí, a gente vai pra Alexis, que é engraçadíssima. Que é o suprassumo da hashtag Kardashians, assim. Ela é uma menina patricinha.
É uma tá menina. Quase na terceira gagueira.
É quase. Super mimada, nunca se esforçou na vida. Mas o legal dela é que, como ela sempre foi muito rica, então ela tem muitas histórias que são engraçadas. Então, tipo, ela já ficou presa pela máfia japonesa, ela já ficou presa com o filho do sultão na Índia.
Posso contar de japonês como terceiro.
E aí ela japonês. Tem umas histórias bem loucas, assim, cabeludíssimas. E que faz parte do contexto dela, que é muito legal. Então,
e eles ficam tentando
quatro...
impedir o quê?
Então,
qual que é o
conflito
do bagulho?
Esses quatro se veem nessa cidade, totalmente paupérrimos. Só que eles não largam o estilo de vida de milionários. Então, a Moira Rose, ela vai tomar café no único café que tem no único café
Três.
Que tem da cidade.
Três.
Ela vai maquiada, ela vai de salto. Então eles não querem largar essa essência milionária. Só que a realidade deles é totalmente outra. Tipo, eles não têm literalmente dinheiro pra comprar manteiga pra passar no pão. E aí eles meio que vão sendo obrigados a evoluírem como seres humanos, que eles são super...
Fúteis.
Fúteis, não dão valor pras relações entre eles e com outras pessoas. Então, assim, ao longo da série, eles vão vendo que eles precisam de valores, né? De desenvolver valores enquanto seres humanos. E aí eles vão se unindo enquanto família, porque eles eram muito distantes. E aí eles meio que vão reconstruindo.
Já contando tudo, calma,
reconstruindo,
segura.
Calma. E aí o
tá
grande...
bom, velho! Porra!
E aí o grande morte da
quase
série é...
Quase 10 minutos falando!
E aí o grande morte da série é... Que eles inferno. Estão numa jornada de autodescoberta, tanto deles quanto das relações que eles têm uns com os outros.
Parabéns! Porra! Ai, meu Deus, vamos lá. É sempre assim, o do Glauber pega o bagulho inteiro e eu falo 5 minutos.
Ah, porque você quer, só falar.
É, vamos lá. Os personagens, a gente tem em Mandalorian, claro, a gente tem o Mandaloriano, né? Que é o principal, que é vivido pelo Pedro Pascal, se você não conhece. Ele é o cara que fez o... Como que é o nome do personagem? Mas ele fez Game of Thrones, que ele é morto pelo Montanha, fez Narcos, fez Kingsman, e ele vai ser o vilão agora do próximo filme da Mulher Maravilha. A gente também tem o Carl Weathers, que ele faz o personagem do Griff Karga, e esse cara é o cara meio que dá os trabalhos pro Mandaloriano, pro Mando, e ele que dá as missões e as cabeças das pessoas que ele tem que capturar. Esse Carl Weathers, ele ficou muito conhecido lá nos anos 80, ele fez Predador, e se eu não me engano também, ele fez o Rock, ele é o Apollo Creed.
Nossa, que legal, o pai do Creed.
Exato, ele não aparece no Creed novo, porque na história do Creed o Apollo morreu. Né? O que mais? A gente também tem a Gina Carano, que ela era uma ex-lutadora, entre aspas, de WWE.
Tipo The Rock.
Exato. E ela faz a Cara Dunn. Essa, a Gina Carano ficou muito conhecida pelo...
Ela é bem bonita.
Pelo Deadpool, né? Que ela fez o Deadpool, ela é uma das vilãs. Ela é aquela personagem que faz o Super Hero Landing, como ele fala no filme. E ela aparece em alguns episódios, assim, os personagens coadjuvantes dessa história aparecem em alguns episódios que eles vão introduzindo aos poucos, porque esses personagens vão entrando em algumas histórias que o Mando passa, assim, em alguns planetas que ele vai e tal, e vão se juntando. E essa Cara Dano, ela trabalhava pro Império, só que aí ela saiu do Império depois que acabou o Império, e agora ela também trabalha como uma caçadora de recompensa.
Ela concorre com o Mando?
Sim, sim. É porque
eles meio que brigam pelas recompensas?
Porque assim, geralmente, tipo, o cara, o Karga, ele dá o trabalho pra pessoa, a pessoa pega e tem que fazer esse trabalho, eles estão concorrendo. Só quando a recompensa é muito grande, que tem várias pessoas atrás dela.
Ah, tá. Eles estão competindo pra ver quem vai pegar primeiro.
Exato. Só que aí a Cara Dune, ela é meio que parceira do Mando, né? Porque ela tem que ser amiguinha. A gente também tem o Werner Herzog. Ele é um baita diretor alemão. Ele é um diretor conhecido. E ele faz o papel do cliente, né? Que é o cara que trabalhava pro Império e tá atrás do Baby Yoda. Ele é o vilãozão. A gente tem o Nick Nolte também, um puta ator conhecido. Ele faz o Quill, que é um cara alienígena. Que ele tem uma frase muito famosa agora da série, que é o I have spoken, tenho dito. É muito bacana porque eles fizeram o personagem totalmente... animatrônico, né? Bonequinho e tal. Na verdade, eu acho que é um anão com uma máscara. Só que a máscara, o rosto do personagem é parecido com o Nick Nolte.
E aí, então, só pra entender, esses aí são os protagonistas.
Esses daí são os... Na verdade, o protagonista é o Mando.
Só
esses daí
ele.
São os coadjuvantes. Exato. Tá. Só é o Mando principal, é ele.
Ele aparece ele em todos os episódios.
O Mando aparece
tudo.
Em todos os episódios. Os outros são totalmente coadjuvantes. E a gente tem o Taika Waititi também, que ele faz a voz do IG-11, o IG-11. O IG-11, ele é um robô caçador de recompensa também, só que ele é programado. Então, o que acontece? Ele é programado exatamente pra assassinar as pessoas. Então, tipo, o braço dele vira 360, a cabeça vira... Ele tem olho em todos os lugares. E o Taika Waititi faz a voz desse robô também. E por último, também não posso esquecer de falar dela, tem a Emily Swallow, que ela é a mulher que faz as armaduras dos Mandalorianos. E ela é uma Mandaloriana, ou seja, ela também tá de máscara. O bacana é...
É a série que você não vê ninguém.
O principal, você não vê o rosto. O resto das pessoas, você vê. Porque o único que é Mandaloriano, né? História é o Mando, a menina que faz a armadura e o clã dele.
Imagina o Pedro Pascal assinando contrato, né?
É, só
Dom
que aí
Pedro,
eles falaram...
você vai fazer uma série Star Wars aqui, mas você não vai aparecer.
É, mas é Star Wars, né? O personagem dele tá na história, aí no cânone, né? E não é separado, assim, né? O que acontece na série faz parte das histórias também do filme e tal.
É que nem o universo cinematográfico da Marvel. Temos
é cânone.
O universo de Star Wars.
Exato. O que é bacana, igual o Gob falou, que tem toda essa transformação no Schitt's Creek, a série do Mandaloriano é muito baseada em filmes de samurai, filmes de Vale Oeste, então eles pegam muito disso colocam na essência da série. Então tem vários planos de faroeste, né? De tiroteio de faroeste, né? Aquela luta que a pessoa fica com a mão na arma e tem a outra do outro lado e quem vai dar o tiro primeiro. Isso tem bastante. E tem essa história meio samurai dele levando a criança e ele mudando com o convívio que ele tem com essa criança, né? Que ele é um cara rebugento.
Que é o neném de 50 anos.
Muito parecido com o Logan, né? Que o Logan pega muito isso. Aquele jogo também, The Last of Us, pega muito essa história. Que é um cara com uma criança, eles vão evoluindo juntos a partir do tempo que eles passam
juntos. Da convivência.
Juntos. É bem, bem, bem legal. O Baby Yoda é um personagem, mas ele não tem voz, não tem nada.
Icônico, hit.
Exato, e ele é muito bacana.
Ele não fala nada.
Não fala nada, ele só...
Ele só é fofo.
É, mas ele tem 50 anos, né? Só porque a raça dos Yodas, né? Porque antes da série, ninguém tinha falado de raça do Yoda. Ninguém nem tem um nome, tanto que chamam ele de Baby Yoda. Mas na série ele é chamado de A Criança, The Child. É, só que...
Só tem ele da raça dele?
Não, então, ninguém sabe. Ah. Porque a raça do Yoda nunca foi explorada em nenhum outro filme. Então vai ser explorada pela primeira vez no Mandalorian.
Pra explorar a raça.
Exato.
Do Yoda.
E ele tem 50 anos e ele é um bebê porque a raça dura muito tempo. Tanto que o Yoda tinha 900 anos.
Bom, Schitt's Creek é uma série canadense.
Peraí, agora é o bloco das curiosidades.
The Block of Curiosity.
Vamos lá, vamos ver. Se de personagem foi 10 minutos, curiosidade deve ser 15.
Não tem muita não. Schitt's Creek é uma série canadense do canal CBC, que é um canal aberto lá do Canadá. E quando o Eugene Levy e o Daniel Levy criaram a série e tal, tiveram ideia... Ah, eu falo Levy. Eles falam Levy.
Então, beleza. É, porque disse que nome próprio pode falar de qualquer forma, né?
Não, é o contrário.
Não, contrário.
Contrário. Ah, é. O nome próprio tem a própria fala.
Exato.
Mas enfim, gente, o Daniel e o Eugene...
Continua.
Eles, o Daniel teve a ideia da série, levou pro pai, o pai ajudou, eles criaram... Aí ele levou pra NBC. Só que quando chegou na reunião da NBC, um dos produtores falou assim, ó, com esse nome não vai rolar, precisa mudar esse nome. E aí eles bateram pra ele e falaram assim, não, o nome vai ter que ser esse, o nome da série é esse. Tanto que o Eugene pegou uma lista telefônica e grifou todos os sobrenomes Schitt, porque existiam mesmo, né? Eles queriam provar que aquilo era um nome que existia. E aí a NBC não aceitou, beleza, eles focaram no mercado canadense e o canal deu luz verde e tal. O orçamento era super baixo, então eles tinham muito pouco com o que trabalhar ali. E aí eles foram produzindo e tal. A
e
princípio
os atores
era uma
são
série...
canadenses também.
Os atores são todos canadenses.
Tá.
E aí a princípio eles tinham esse orçamento baixo, então eles queriam fazer uma série pro Canadá mesmo, pra ser uma coisa legal ali e tudo mais. Só que aí chegou na quinta temporada, a Netflix terminou na sexta.
Caralho.
Chegou na quinta temporada, a Netflix comprou os direitos. Então a Netflix começou a transmitir a série em vários países. E aí a série ganhou boom a partir da quinta temporada. O boom mundial, né? Assim,
claro,
boom,
sempre
todo
Netflix,
mundo conhece,
né?
Nos Estados Unidos passa na Pop TV desde a primeira temporada. Passava no Canadá e nos Estados Unidos. Tinha o fandom, né? Que era bem fiel e tal, bem amante da série. Mas aí explodiu mesmo quando foi pra... Quando foi pra
Olha
Netflix.
Olha só. Respira.
O legal é que como a série tinha um orçamento pequeno e tal, tinha muita liberdade criativa, né? O canal...
Olha lá.
O canal CBC deu muita liberdade criativa pros criadores. Porque o Eugene Levy e o Daniel Levy também são os produtores executivos,
então,
né?
Peraí, foi cancelado na quinta?
Não,
aí
não
a
foi
Netflix
cancelada, saiu. Meu Deus.
Acabou
quando,
na sexta.
Quando que eu falei que foi cancelada?
Você falou que foi na quinta lançou
na
Netflix?
Não, na quinta fez o boom, porque a Netflix só comprou
na
o direito
sexta
na
acabou?
Quinta temporada. Aí acabou na sexta.
Porra.
Por quê? Porque ele queria que fosse uma série que acabasse no auge. Porque ele sempre assistia as comédias.
Sempre fala isso.
Ele sempre assistia as comédias e aí chegava num ponto que ele largava as comédias, porque durava muito tempo. Ele falou assim, meu, eu quero terminar essa quando as pessoas estiverem empolgadas e aí terminar empolgado, né?
Só
porque
quem tem dinheiro fala isso.
Foi bom, pois é.
Quem
né?
tá precisando, continua
ele
até
Ele só fez
a
isso porque ele conseguiu fechar um contrato de 3 anos com a ABC. Enfim.
Vamos lá.
Vamos lá.
Só tem uma até agora, curiosidade, vamos lá.
Calma. E aí, quando a Catherine O'Hara foi trazida pro projeto, ela falou assim, bom, eu quero então dar os meus pitacos. A ideia das perucas foi dela, ela que levou a ideia. E ela e o Eugene já se conheciam há 40 anos. Por quê? Eles fizeram teatro lá atrás no Canadá, no Teatro Experimental do Canadá, e eles trabalharam junto no que era considerado o SNL canadense. Então eles trabalharam juntos por muitos, muitos anos. E aí o Eugene falou que ela seria perfeita pro papel. Então ela entrou, eles gravaram o piloto, deu tudo certo e foram. Só que esse é o primeiro papel da Catherine O'Hara na TV, porque ela nunca quis se comprometer muito com o personagem por muito tempo, né? Então ela falava que era complicado fazer televisão, porque era sempre a mesma personagem, fazendo sempre a mesma coisa, e ela, aí quando ela viu a personagem, personagem, ela encontrou uma maneira dela sempre trazer algo a mais pra personagem, né? Sem ser criadora também. Então, a série é a primeira série canadense a ser indicada ao Critics' Choice Award.
Glauber me dá sono. Vamos lá. Quem? Critics?
Primeira série a ser indicada ao Critics' Choice Awards. É a primeira série canadense, exato.
Ganhou?
A Catherine O'Hara. Não. A Catherine O'Hara ganhou todos os prêmios desde a primeira temporada à sexta no equivalente ao Emmy canadense. Então, ela ganhou todos os anos. A série também ganhou vários prêmios de melhor série, certo, melhor figurino e tal.
Vamos lá.
E uma curiosidade,
e
Gago.
Uma curiosidade bacana é que, como o orçamento deles era baixo e o guarda-roupa da Moira e da Alexis era muito caro, então a Moira só usava estilistas e tal,
eles gravavam durante 3 meses e eles ficavam o ano inteiro pichinchando em brechó, no eBay, pra comprar peças de roupa que fossem de grandes estilistas, só que fossem muito baratas.
Uhum.
E eles pichinchavam, tipo, o ano todo pra poder chegar na época e ela experimenta todas as roupas e usar todas as roupas.
Tá ótimo, né?
Deixa eu ver se mais alguma
Não,
coisa.
Não, tá ótimo, né, Glauber? É isso, Glauber. Obrigado pelas curiosidades.
Última curiosidade. Na série, você nunca ouve a palavra shit no significado de merda, de
Gago.
Cocô, de xingamento. O único shit que você vai ouvir na série é o shit do nome da série.
Bela curiosidade, parabéns.
Ah, é legal, tá uma pesadinha bacana.
Vamos lá. Antes de eu dar minhas curiosidades, antes disso, melhor isso aí no nosso site, podpop.com.br. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelas plataformas de streaming. E também você pode, antes de assistir Schitt's Creek, você pode ir pra onde, Glauber?
Você pode dar uma passagem no nosso Instagram, @podpop_, pra conferir tudo que sai de novidade. Porque a gente publica textos, tem programas no nosso youtube.com.
Tem texto pra caralho, Schitt's Creek.
youtube.com/podpop.
Uhum.
E tem os podcasts.
Exato.
Então, você não pode deixar de perder.
podpop.com.br. Mandalorian agora, Mandalorian. Pra você que não sabe, Mandalorian é uma série criada, exatamente, criada por Jon Favreau. Jon Favreau é o cara que dirigiu Rei Leão, dirigiu Homem de Ferro,
Mowgli.
Dirigiu Mowgli e dirigiu Zathura. Olha só, surpreendeu.
Nossa.
Mas Zathura é bom.
Zathura é legal. Gosto de Zathura.
Ou seja, ele é o cara do momento na Disney. Aí ele teve a ideia de criar essa história do Mandalorian e ele criou. A série é escrita pelo Jon Favreau, ele escreve os 10 episódios, quer dizer, 9 na verdade, tem um que ele não escreve. E também é co-escrita pelo George Lucas. George Lucas participou do roteiro também, ou seja, o George Lucas tá com uma mão ali. E a gente tem na produção e também na direção o Dave Filoni. Se você não conhece Dave Filoni foi o cara que revolucionou, né? Fez as séries animadas de Star Wars bombarem com Clone Wars, né? Que é muito aclamada pela crítica, e Rebels também, que faz muito sucesso. Essas duas séries são as séries animadas e ele criou essas duas séries e agora ele tá produzindo a série do Mandalorian. Ele também dirige 2 episódios. Além disso, a gente tem a Deborah Chow, né, Chow de Tchau Tchau, é Deborah Chow. Ela também dirige 2 episódios. Pra mim, que é o episódio 3, que é um dos melhores da série, o melhor da série, na verdade. Ela dirige 2 episódios e ela vai dirigir a série do Obi-Wan Kenobi pela Disney Plus. Ela vai dirigir todos os episódios da série do Obi-Wan Kenobi. Ela é muito foda. E a gente tem também a Bryce Dallas Howard. Ela dirige 1 dos episódios também, que pra mim é o pior episódio, o episódio mais chato. Mas ela dirige 1 episódio da série.
A direção.
Ah, não sei, é o roteiro, acho que...
Roteiro.
Não, o roteiro é fraco.
A culpa não é dela, coitada.
É. E também a gente tem o Taika Waititi dirigindo, ele dirigiu o último episódio da série, que é muito bom.
Taika Waititi é o responsável por dar vida nova ao Thor.
Exato, falando nisso, um bagulho que eu esqueci de falar, o Gus, o ator que faz o Gus Fring do Breaking Bad, também tá no elenco. O Giancarlo Esposito, ele também tá no elenco.
Nossa, sério? Esse cara faz tudo também, hein?
Ele faz, ele é um vilãozão da série, muito foda. Então, agora voltando às curiosidades. Um negócio bacana é que, na verdade, não é tão bacana, o Pedro Pascal, ator principal, ele não fez todos os episódios. O Mandalorian, né, o Mandaloriano, foi feito pelo Pedro Pascal, né, ele com a máscara, e também outros 2 dublês, ou seja, ele não fez, ele participou, se eu não me engano, de 3 ou 4 episódios, só o resto foram feitos por dublês, e aí ele fez só a voz. O que mais? O Baby Yoda, ele é um animatronic, o pessoal pensou em fazer em CGI, só que o Jon Favreau falou que não funcionaria se ele fosse CGI, então ele é uma mescla, algumas cenas são CGI, tipo quando ele tem que andar e tal, mas a maioria das cenas ele é um animatronic que custa mais ou menos $120 mil. Além disso, a série foi a série mais falada e mais baixada, mais pirateada no ano de 2019 e foi renovada antes mesmo de acabar a primeira temporada, já tinha sido renovada para a segunda temporada, que vai estrear esse ano em 2021, não atrasaram a estreia por causa do Covid, porque eles já tinham gravado tudo.
Nossa, sério?
Uhum. E nessa segunda temporada parece que veremos personagens conhecidos do universo, como personagens que apareceram nas animações, como a Ahsoka Tano, a gente pode ver o Boba Fett voltando aí, e já tem vários atores novos confirmados confirmados também no elenco, porque a série ganhou um boom de esgramento, né?
Disney Plus usou The Mandalorian pra se lançar, né?
Exato.
Usou como chamar isso, pessoal, assinar.
Exato.
Antes mesmo de estrear.
Exato. Aqui no Brasil a série não tá passando porque o Disney Plus estreia só em novembro.
Então, há boatos que chega em agosto.
É, pode ser, vamos ver. Porém, é muito estranho porque o lugar que eu achei, quer dizer, quando eu fui pra Nova York, eu assisti, porque eu não baixei pirata, né, gente?
Jamais, a gente não vai isso aqui.
Imagina, tinha dublado em português, então não sei.
Ah,
exato.
Português de Portugal.
É, não sei.
Na Europa tem.
Mas não sei.
Disney Plus.
Não sei. E a legenda tava perfeita, assim, tinha várias legendas e tal. Então não sei, vamos ver.
Lá em Nova York.
Lá em Nova York, claro. Lá em Nova York, baixa pirata jamais.
Bom, por que você deve assistir Schitt's Creek?
Eu ou o público dos dois?
Você é público, tô conversando com o público.
Mas aqui é um contra o outro.
Ah, que contra o outro?
Vai saber, me convence.
É só o Fornato. Fornato é ótimo.
Me convence também, vamos ver.
Schitt's Creek é aquele tipo de série pra quem gosta de desenvolvimento de personagem, pra quem gosta de acompanhar um personagem e ver ele mudando ali o tempo todo. Todo episódio tem uma mudança.
É uma série engraçada, tem que ser.
É uma série que é muito engraçada, mas não é aquela série que é engraçada que você dá gargalhada. É aquela série que as situações são tão inusitadas e tão, tipo, bizarras que você ri. E é uma série que a gente ri dos personagens, às vezes, tipo, só pelo personagem ser o personagem. Isso é bem legal, porque eles têm trejeitos muito específicos e muito originais e bem característicos. É uma série muito leve, então é uma série que não vai ter, por exemplo, homofobia. Então a gente tem um personagem abertamente, né, pansexual, e aí ele, enfim, tem um caso...
Pega de tudo.
Acaba conhecendo um interesse amoroso e tal. E em nenhum momento isso é abordado na série, porque...
Gago demais!
Isso é abordado na série porque a intenção deles é ser algo escapista mesmo, né? Você vai, assiste, tem aquele momento de dar risada e volta para os problemas da vida. Então, acho que é uma série que vale muito a pena pra quem tá buscando se divertir, dar risada de si mesmo, às vezes.
Onde a pessoa acha aqui no Brasil? Ah, não, você assistiu em Nova York também.
Como assim, New York City? Eu sim, não
é verdade,
sei,
quando a gente
entendeu?
Viajou junto, é verdade, entendi.
Mas assim, gente, se você for criativo, né, existem várias maneiras de encontrar essa série incrível,
é
hein?
Verdade.
Quem
é verdade.
Sabe a Netflix não traz pro Brasil também, né? Sim. Já tá em todos os Netflix do universo.
Exato, deveria ter trazido já, né?
Mas é isso, é a série engraçada, é uma série leve, e os personagens são maravilhosos. Eu acho que assim, de todas as séries de comédia que eu já assisti, de verdade, até hoje, eu acho que essa é a que tem os personagens mais originais.
Bem, Mandalorian você deve assistir porque é uma série... Eu acho que o Mandalorian é uma das melhores coisas que aconteceram em Star Wars porque pega o espírito de Star Wars, né? Star Wars o pessoal fala, e eu concordo muito, que é a melhor franquia de filmes porque você pode fazer tudo no universo. Pode fazer um filme de guerra no universo, como foi o Rogue One. Você pode fazer um filme de comédia, você pode fazer uma animação.
É o que acontece muito com os filmes da Marvel, né? Você pode usar qualquer gênero ali que funciona.
Mais ou menos isso, é. É porque Star Wars é um universo mais fechado, né? A Marvel tem vários super-heróis e tal. E nem sei, pode fazer parte do mesmo universo. Mas eu acho que funciona muito bem porque Mandalorian tem isso. Mandalorian é uma mistura de tudo. Tem muita ação, tem também comédia. O último episódio, que é o dirigido pelo Taika Waititi, é muito engraçado e ao mesmo tempo é muito dramático. Então ele consegue misturar bem as coisas. E a construção dos personagens também é muito bem feita, assim como o Globo tem essa construção. Principalmente do personagem principal, do Mando, né? Porque ele é o mais bem construído, assim, durante a série. É claro que eles deixam várias coisas pra segunda temporada, porque tem que render mais. Mas é muito legal. E é bacana porque se você não assiste muito Star Wars, ou se você não conhece
o universo, perdido.
Você não fica perdido, você assiste e você entende. O Glauber, que já assistiu vários filmes, ele vai entender muito mais que uma pessoa que não assistiu nenhum. Mas, tipo, você não precisa saber negócio de força, de lightsaber, de sabre de luz,
porque é bem antes de tudo isso.
Não, é depois, na verdade. Mas no, é uma história em outro lugar, tá ligado? Uma história fechada.
Mas pera, como é depois?
Se passa depois do Luke Skywalker e antes da Rey, Glauber. Ah, é isso, tá. Se passa no meio. Então é isso, é uma história mais fechadinha que qualquer pessoa pode assistir. E é claro que tem o Baby Yoda, que é fofo pra caralho, maravilhoso, lindo. Então vale muito a pena, você tem que assistir. Não tem Disney Plus ainda? Espera chegar. Ou você pode fazer
que nem
eu.
E até Nova York?
E até Nova York, provavelmente, né? O Nova York, que tem um símbolo verde. É isso.
Bom, gente, esse foi o nosso convencido. Espero que você tenha
depois
gostado
anos,
das
hein?
Dicas depois de alguns, muitos meses.
Anos, Lago.
Que anos.
Vê lá, o último foi 2018, cara.
Espero que você tenha gostado e que essas dicas tenham sido valiosas. E quem sabe, da próxima vez que você for pra Nova York, você não dê uma chance a essas duas séries. Schitt's Creek e The Mandalorian.
Exato. Então é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta.
E, gente, e cuidado com o corona, se cuide, hein?
Desculpa pelo atraso, gente. É porque não tá tendo pauta, a gente tá trabalhando muito. Não tá, não tá
muito trabalho, exato. Beijos.
Tchau, tchau. Ni un amigo nuevo ni una haría.